Olá! Seja bem-vindo de volta ao InfCast. Eu sou a Marta Coelho e hoje falaremos sobre práticas comerciais, um assunto essencial quando falamos sobre o relacionamento com o consumidor. Dentro desse tema, é importante tratarmos de oferta, publicidade e práticas abusivas. Vamos conhecer cada uma delas? Para o nosso estudo de proteção ao consumidor, vamos definir oferta como um conjunto de técnicas destinadas a aproximar o consumidor de produtos e serviços. É através da oferta que o consumidor conhece as características, qualidades, preço e validade do que está adquirindo. E tudo o que for oferecido ou apresentado sobre produtos ou serviços, como promessas, recibos, contratos ou propostas, vinculam o fornecedor ao consumidor, que terá direito de exigir o que foi combinado. Por isso, a oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. E por falar em oferta, sabemos que o contato telefônico com o cliente é frequentemente usado para a oferta de produtos. Por isso, é importante estar atento a algumas regras. A oferta ou venda realizada por telefone é permitida desde que conste o nome do fornecedor ou fabricante e seu endereço em embalagem, publicidade e em todos os impressos utilizados na transação comercial. Mas se a ligação telefônica feita pelo consumidor tiver algum custo, é proibida a oferta de qualquer bem ou serviço. Outra proibição de venda por telefone é a de empréstimos consignados, nos convênios que envolve o consignado ao INSS. Nesse caso, é vedado formalizar a contratação através do telefone. Essa regra especial visa proteger principalmente os idosos, que são mais suscetíveis a adquirir serviços sem consultar todas as condições envolvidas. Para proteger os consumidores garantindo o direito à informação, foi criada a Lei Federal 10.962/2004 e o Decreto 5.903/2006. Ambas tratam da oferta e das formas de afixação de preço de produtos e serviços. Nosso segundo tema dentro de práticas comerciais é a publicidade. E qual a diferença entre ela e a oferta? A publicidade se vale de técnicas destinadas a despertar no consumidor o desejo de consumo. Ao tratar de publicidade, estamos nos referindo a qualquer forma remunerada de difusão de ideias, mercadorias, produtos ou serviços por parte de um anunciante. E justamente por ter como propósito despertar o desejo de compra, a publicidade também deve ser feita de forma responsável, seguindo as normas aplicáveis e também a ética. Por isso, na oferta, o dever é informar o consumidor sobre as características de produtos e serviços. O da publicidade é não enganar e não abusar. Outra regra de ouro em relação à publicidade é que ela seja identificada como tal. Ou seja, o fornecedor não pode se utilizar de técnicas de persuasão para vender bens sem que o consumidor perceba que isso está sendo feito. Com essa regra, a legislação proibiu no Brasil a publicidade de caráter subliminar. Além disso, a publicidade enganosa e a abusiva também são rigorosamente proibidas. E o que seria a publicidade enganosa? Qualquer comunicação de caráter publicitário inteira, parcialmente falsa, mesmo por omissão, capaz de induzir o consumidor ao erro, é considerada publicidade enganosa. A obrigação de provar a veracidade das informações ou comunicações publicitárias cabe a quem as patrocina. Aliás, nada mais justo considerando que quem detém as informações sobre os bens da publicidade é, em regra, o patrocinador da mensagem publicitária. Então, sempre que um anunciante informa que determinado produto faz crescer cabelos, emagrece 10 quilos em 7 dias ou que as suas taxas são as menores do mercado, ele terá que garantir que tudo isso é verdade e o consumidor sempre poderá exigir que o fornecedor cumpra o que prometeu. Já a publicidade abusiva é aquela que incita violência, desrespeita valores ambientais, explora o medo, superstição ou se aproveita da deficiência de julgamento e experiência do público, principalmente o infantil. Ou seja, é qualquer prática que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Agora vamos falar das práticas abusivas. Elas são condutas que desequilibram a relação e colocam o consumidor em desvantagem. Essas práticas independem da existência de contrato e estão no Código de Defesa do Consumidor em formas de exemplos. Vamos conhecê-las? É proibido condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos. Estamos falando aqui da famosa venda casada e também da imposição de limite quantitativo. O consumidor não é obrigado a adquirir um bem ou serviço como condição para adquirir outro bem ou serviço. Trata-se de um desdobramento da liberdade de escolha. Por essa regra, o consumidor não pode ser obrigado a, por exemplo, comprar um shampoo para ter acesso ao sabonete, ou ser constrangido a adquirir um título de capitalização ou seguro para ter acesso ao crédito pessoal. Além disso, é proibido obrigar o consumidor a adquirir uma quantidade mínima de produtos nas vendas a varejo. Exemplo, quantidade mínima, 3 latas de leite em pó. Outras práticas abusivas previstas no Código de Defesa do Consumidor são recusar atendimento às demandas dos consumidores na exata medida de suas disponibilidades de estoque e ainda de conformidade com os usos e costumes, e enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. Caso haja envio de produto ou fornecimento de serviço sem solicitação, o Código de Defesa do Consumidor prevê que tal produto ou serviço será considerado como amostra grátis. A proibição de enviar bens ao consumidor sem solicitação e sua consequência para o fornecedor vale para quaisquer bens ou serviços, como livros, revistas, cartão de crédito, etc. Outra prática abusiva de extrema relevância é se beneficiar da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para que este adquira produtos ou serviços. Essa vedação recai sobre um tipo especial de consumidor, o hipervulnerável. São pessoas cuja percepção e julgamento estão comprometidos por alguma razão, como, por exemplo, idade, estado de saúde ou grau de instrução. Por isso, a legislação dedicou uma atenção especial a esse grupo de pessoas e proibiu expressamente que a parte mais forte da relação, ou seja, o fornecedor, se aproveite dessa condição de fragilidade ou desconhecimento no intuito de vender produtos e serviços. São também consideradas práticas abusivas: exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva, executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, repassar informação depreciativa referente a ato praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos, colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, recusar a venda de bens ou a prestação de serviços diretamente a quem se dispõe a adquiri-los mediante pronto pagamento, exceto os casos de intermediação regulados em leis especiais. Além disso, é proibido elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços, deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério, aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente estabelecido e, por fim, permitir o ingresso em estabelecimentos comerciais ou de serviços de um número maior de consumidores que o fixado pela autoridade administrativa como máximo. Esta última regra foi introduzida na lei após o acidente da Boate Kiss, ocorrido em 27 de janeiro de 2013, na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, onde morreram 242 pessoas em decorrência de um incêndio. Muito bem! Finalizamos aqui o tema Práticas Comerciais. Fique sempre atento para tratar os clientes com transparência, seguindo as normas e leis de defesa do consumidor. Até logo!